Abra sua Bíblia, meu amado, por favor, em Mateus, Mateus capítulo 6. Vamos ler juntos os versículos 19 a 21 e nós vamos meditar juntos, eu e vocês, e aqueles que nos assistem agora pela internet, sobre o tema: onde você está juntando tesouro, na terra ou no céu? Onde você está ajuntando tesouro, na terra ou no céu? Mateus 6, 19 a 21 é o tema que nós vamos meditar antes da ceia. Onde você está ajuntando tesouro, na terra ou no céu? Assim diz a palavra do Senhor, Mateus 6, 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, certamente um dos maiores problemas que os cristãos precisam defrontar-se com ele é o seu relacionamento, podemos assim dizer, o seu relacionamento com o mundo. Um dos maiores problemas que nós temos que nos deparar, que nós temos que enfrentar, é o nosso relacionamento com o mundo. Como cristão, como é que eu me relaciono com as pessoas que não são cristãos? Cristo e os seus discípulos em várias ocasiões deixaram bem claro o quanto é difícil ser cristão nesse mundo. É certo que o crente faz certas coisas que os incrédulos não fazem, como por exemplo, os crentes oram, vão a culto, dão dízimo, ajudam o próximo, dão esmolas. São algumas coisas que nós cristãos fazemos. Não obstante, ainda somos cidadãos deste mundo, eu e vocês, mesmo sendo pessoas transformadas. E nós precisamos entender que temos que nos relacionarmos com certos tipos de pessoas muito diferentes de nós. Talvez pessoas que você, desculpa a expressão acadêmica, você não consegue engolir. Todavia, você precisa se relacionar como cristão com certas pessoas. Ou seja, você precisa viver a sua vida que você tem neste mundo. Irmãos, este mundo alienado de Deus se tornará cada vez mais alienado. O mundo não quer saber de Deus, o mundo odeia Deus. O mundo está na contramão de Deus, o mundo está desafiando a Deus. Todavia, nós estamos nesse mundo que desafia a Deus. Então, ouça o que eu vou lhe dizer. O mundo tentará enfraquecer a sua fé. O mundo não poupará esforços para fazer com que você pare. O mundo tentará impedir você de congregar, de você ter comunhão com Deus. Volto a dizer, ele fará tudo para que você não estude a palavra, para que você não tenha uma vida devocional. Ele fará tudo, amado, para arruinar a sua vida espiritual. Ouça o que Paulo escreve aos cristãos de Éfeso. Efésios 6. O mundo não poupará esforços para atrapalhar sua vida espiritual. Efésios capítulo 6, vamos ler dois versículos, versículo 12, depois o versículo 18. Efésios 6, 12, a palavra diz assim, Efésios 6, 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos a partir do 13 em diante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Versículo 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em lugar nenhum das Escrituras diz que ser cristão é ser fácil, que a vida de crente é vida fácil. O crente está em guerra, diga, o crente está em guerra. Em guerra com o quê? Com o mundo. Em guerra contra pessoas que estão a serviço de Satanás. Em guerra contra a sua própria carne. Por exemplo, Gálatas 5, 16. Gálatas 5, versículo 16. Então, não podemos, meus amados irmãos, baixar jamais a guarda, baixar o escudo da fé. Não podemos relaxar na nossa vida espiritual, porque certamente esfriaremos. Gálatas 5, 16. Epístola de Paulo aos cristãos da Galácia. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 17. Porque a carne milita, ou seja, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então observe, há uma luta. Ele não disse aqui que você está lutando contra o diabo. Ele disse que a nossa luta é contra a nossa carne. O que é a carne? Sarx-se, a nossa natureza decaída, que não se converte a Deus. A nossa luta são contra pessoas opositores a serviço do diabo. Eu sempre cito esse exemplo aqui de Vanderlei Cordeiro de Lima, na maratona, no final, no fechamento das Olimpíadas de Atenas na Grécia. O nosso atleta, ele vinha em primeiro lugar, mano. Ele tinha tudo para ganhar aquela medalha de ouro. De repente, podemos assim dizer, a poucos metros da linha de chegada, sai do meio da multidão um indivíduo que o abraça e afasta ele. Olha lá, o caminho era este. Afasta-o do caminho, segura por um instante, pronto, ele desconcentrou-se, perdeu a corrida. Isso acontece na nossa vida. Às vezes você vem bem, você não falta um culto, você tem uma vida de oração, mas aí às vezes tem que dar uma atenção a Beltrano, aí vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando, daqui a pouco você está frio. Você está frio, daqui a pouco você esfria. Daqui a pouco você está longe. Olha o que é que Paulo diz em Gálatas 5, 7. Gálatas 5, 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Isso aconteceu com os Gálatas. Os Gálatas vinham bem, estavam obedecendo à verdade. De repente passaram a dar ouvidos a vozes estranhas. E aí pararam. Então, amado, nós precisamos vigiar. Jesus disse assim, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Mateus capítulo 26, versículo 41, a palavra diz assim. Disse Jesus em Mateus 26, 41, o próprio Cristo falou, vigiai e orai. Ele não disse faça vigília, ele disse vigiai, vigiai, está atento. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Claro, o Espírito está salvo. Mas a carne é o quê? É fraca. É fraca. Seu Espírito já está aperfeiçoado, já está salvo. Amém, querido? Todavia, tu carregas contigo essa natureza decaída. A carne não se converte a Deus. Não se converte. Amado, preste atenção, por favor. Cada um de nós temos que aplicar a palavra à nossa vida. Você tem um temperamento, eu tenho outro. Você encontra pessoas calmas e outras explosivas. Você encontra crente pavio curto. Todavia, o crente pavio curto conhece a palavra e tem que apagar o pavio, irmão. Porque você agora é cristão, senão vai escandalizar o evangelho. Crente não arma barraco, irmãos. Isso a gente fazia quando não conhecia a verdade. Esse temperamento cabe a você dominá-lo. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Eu não estou aqui perdendo tempo, eu estou aqui para ouvir a palavra e aplicar na minha vida. Quais são os teus defeitos? Quais as tuas áreas vulneráveis? Fechas? Calafeta elas? Te protege? Quais são as tuas fraquezas? Evita certas coisas, evita conversa com certas pessoas, senão você vai cair, meu irmão. Não vai deixar de ser crente, todavia vai pagar o preço. Olha o que, é que ele está dizendo aqui, vigia e ora, para que tu não entres em tentação. Por quê? O espírito já está salvo, mas a carne é fraca. João 6, 63, esta é a tua natureza, a qual tu lutas, a tua luta diária contra ela. A carne não se converte a Deus, a carne é inimizade contra Deus. a carne domingo de manhã quer ficar em casa, descansando, tomando um suco de laranja, dormindo, mas o espírito quer ouvir a palavra, e começa a luta. João 6,63, a palavra do Senhor diz assim, João 6,63, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E Romanos 7,18, olha o que é que o apóstolo Paulo disse. Romanos 7, versículo 18, a carne, disse Jesus, para nada aproveita. Romanos 7,18, a palavra do Senhor diz assim. Romanos 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então tudo isso é a nossa carne. O que é que a carne deseja, irmãos? A carne deseja tudo aquilo que o mundo oferece. Todavia, existem algumas coisas que como cristão eu posso fazer que não serão pecados. Por exemplo, se eu for casado e me relacionar sexualmente, não será pecado. Mas se eu não for casado, estarei pecando. Versículos 7 e 8. Romanos 8:7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não há como uma pessoa estar na carne e agradar a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estás na carne. Aleluias. Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em 1 Coríntios 16:9, o apóstolo diz assim. 1 Coríntios 16, verso 9. Então há uma luta que nós travamos diariamente, o nosso espírito contra a carne. O espírito quer fazer a vontade de Deus, a carne não. 1 Coríntios 16, versículo 9. 1 Coríntios 16, 9, a palavra diz assim. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Pastor, abrimos uma porta para a evangelização, está chegando ovelha que só... Opa, fica de olho. Há muitos adversários. Você acha que o mundo quer a sua felicidade, querido? Você acha que o mundo quer o seu bem? Quem quer o seu bem são os cristãos. São aqueles que te amam, os filhos da fé. O mundo quer ver a sua derrota. É por isso que não devemos abrir a boca para falar tudo para todo mundo. Nunca devemos abrir nossa boca para falar bênção que ainda não saiu. Olha, eu tenho uma indenização que está para sair. Aí começa a falar para o pessoal que é lá das trevas, lá não sei de onde. Ih, pronto, daqui a pouco, tome oposição. Está aqui Paulo diz, muitos adversários. Você acha que nós vamos pregar o evangelho e não vai ter oposição? Você não sabe o que eu passo, meu irmão. Você não sabe que todo pregador sério passa. Seria muito cômodo entrar no terreno do inimigo. Nós estamos pisando no terreno do inimigo. Nós estamos, todavia o inimigo não nos pode tocar. Nós entramos, semeamos, pregamos, ele não pode, hoje ele é só um espectador. O que ele faz é isso aqui, ó. Atos 13. Se tem bênção para sair, amado, conta quem torce por você. Atos 13, versos 4 a 8. A palavra do Senhor diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 4 em diante. Atos 13, 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Verso 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Olha o instrumento do diabo. Verso 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Olha a missão deles. Perverter os retos caminhos do Senhor. Os filhos das trevas não querem ver teu casamento feliz. Amado, há pessoas que invejam a tua felicidade conjugal. E às vezes, por inocência, você pensa que está colocando dentro da sua casa um escolhido, está colocando ali o quê? Um joio. Você precisa vigiar. Você precisa estar atento, amado. Você precisa ter olhos espirituais para discernir quem é de Deus e quem não é. Não pense que só porque uma pessoa tem Bíblia é de Deus, não. Não pense porque só uma pessoa dá paz do Senhor, graça e paz, é de Deus. Não pense porque uma pessoa frequenta uma igreja, é de Deus. Porque tem muita gente frequentando a igreja que vai para o inferno. Tem muita gente frequentando a igreja que não é salvo. Jesus disse isso, não foi eu. Foi Cristo que falou isso. Muitos naquele dia iam dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios. Senhor, aparta-te de mim, nunca conheci você. Não externe teus problemas íntimos, suas brigas, seus arranca-toco com seu esposo ou com sua esposa. Roupa suja se lava em casa. Então, irmãos, percebemos claramente ao lermos essas passagens que o cristão é alguém que está em constante guerra. E por que não dizer em constante perigo? Ele tem muitos adversários que não pouparão esforços para arruinar a sua vida espiritual. Agora, nós precisamos essa noite compreendermos as palavras de Jesus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. A pergunta a ser feita é a seguinte: o que Jesus estava querendo dizer com isso aqui, com essas palavras? O vocábulo tesouros, ele é abrangente, ele é bastante amplo, ele inclui aqui muita coisa ou muitas coisas. Por exemplo, ele inclui dinheiro, ele inclui possessões, ele inclui imóveis, ele inclui bens. Todavia, nosso Senhor não estava interessado aqui tanto pelos nossos bens materiais, e sim pela nossa atitude em relação a esses bens. Jesus não estava aqui preocupado com o que você possui, mas a tua relação com o que você possui. Esta era a preocupação. Aqui é o foco, este aqui. Este é o foco. Irmãos, não está em evidência aqui os bens que um indivíduo, porventura, possa possuir, até porque não é pecado possuir bens materiais. E sim, atitude, ou seja, qual atitude acerca deles. Sem dúvida, não há nada errado no tocante a você comprar alguma coisa para dentro da sua casa, você comprar um carro, você mudar de imóveis. Não há problema, não há pecado nenhum disso. Mas o problema está relacionado à relação que você tem com os bens que você possui. Esta é a questão. Nosso Senhor Jesus Cristo tratava aqui com pessoas que tinham como principal alvo as coisas deste mundo. Ou seja, o Senhor estava nos alertando e nos alerta hoje sobre o cuidado que devemos ter para não colocarmos os nossos interesses, ambições, esperanças nesta vida. Indivíduos pobres e ricos precisam dessa exortação. Todos, sem exceção, precisam aprender que não há erros nem pecados em se possuir bem. Mas a partir do momento que esse bem que você tem, que o teu tesouro passa a tomar teu coração e Deus ficar de lado, aí, meu irmão, a coisa complicou. Todos nós, sem exceção, temos um tesouro, de uma espécie ou de outra. Talvez você que está aqui esta noite, ou você que me assista pela internet, o seu tesouro seja seus imóveis. Você pode ser uma pessoa dona de imóveis, aí está seu tesouro. Talvez seja o dinheiro que você tem no banco, você está juntando. Ou seja, joias que você tem, mulher. Quizás o seu tesouro seja seu marido, ou sua esposa, ou um filho que você idolatra. Não importa o quão pequeno seja o teu tesouro, haverá sempre o perigo de você vangloriar-se do seu tesouro e viver somente em função dele, escanteando Deus. Meu marido, meu filho, minha casa, meus bens. Um homem pode vangloriar-se de possuir muitos imóveis e terminar vivendo em função dele. Meus irmãos, esse é o perigo sobre o qual Jesus nos adverte. Aqui não está em pauta somente o amor ao dinheiro, como Paulo diz que é a raiz de todos os males, mas também o amor à posição social, o amor a cargos obtidos, O amor ao próprio trabalho, o amor ao comércio, o amor a qualquer coisa que comece e termine aqui nesta terra, aqui neste mundo. Não podemos transformar esses nossos tesouros em nosso Deus, em nosso ídolo. Isso é perigoso. Há uma passagem no Novo Testamento, em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 10... Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 10. Essa passagem ilustra muito bem a exortação de nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Por que Demas abandonou Paulo? Por que Demas saiu das fileiras daqueles que estavam cooperando com o Evangelho? Diz a palavra, porque ele amou, diga amor, o presente século, ou seja, amou o mundo. A palavra século é aion, quer dizer mundo, do original grego. Então, de repente ali estava um homem, meus irmãos, que ajudava, era um cooperador do Evangelho. O homem foi embora. Amou o presente século, desapareceu. Os irmãos não viram mais. Abandonou Paulo. Amou mais os prazeres transitórios do mundo. Amou mais o mundo do que a obra de Deus. Veja Lucas 21, 34. Lucas 21, verso 34. Ele amou o presente século, amou o mundo. Lucas 21, verso 34. Lucas 21, verso 34. Olha o que a palavra diz aqui, irmãos. Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. As pessoas estão tão agarradas ao mundo, tão preocupadas com as coisas, que se esquece que vão morrer um dia. Que se esquece que vão ter que prestar contas a Deus. Parece que para elas a vida é só aqui, se resume só aqui. Que nasceram para ser semente. Queridos, muitos homens estão agora acumulando tesouro na terra. Vivem somente em função desse tesouro. Gastam saúde, tempo. 1 Timóteo. A Bíblia está repleta dessas exortações para nós cristãos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19. A palavra diz assim. 1 Timóteo 6, 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Instabilidade da riqueza, amado, isso é sério, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Verso 18, a palavra diz assim: que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Para o futuro, ou seja, para a glória. Não é para aqui, porque tudo aqui passa. Lucas 16. Lucas 16, versos 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim. É a parábola do administrador infiel, no versículos 8 e 9. Olha o que é que a palavra diz. Lucas 16, 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis da sua própria geração do que os filhos da luz. Verso 9, a palavra do Senhor diz: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Meu amado, se você possui dinheiro aqui neste mundo, use-o enquanto está aqui neste mundo, a fim de que, quando você chegar na glória, as pessoas que foram ajudadas pelo seu dinheiro acolham você. É isso que Jesus está dizendo. Mateus 25, 34 a 40. Mateus capítulo 25, versículos 34 a 40, a palavra do Senhor diz assim, falando acerca do grande julgamento, disse Jesus, Mateus 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Olha a resposta. E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ao fazer boas obras em favor das pessoas, você está acumulando tesouro no céu e vai ser galardoado por Deus. Quem vai te galardoar é Deus. Você pensa que ele esquece o que você faz? Gálatas 6:9. Você não nasceu por acaso, você não é o resultado da decisão dos seus pais, querido. Você nasceu por determinação de Deus e você está aqui para cumprir um propósito do Senhor. Gálatas 6, verso 9, epístola de Paulo aos cristãos da Galácia. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, vamos colher, se não desfalecemos. Então faça o bem, porque mais cedo ou mais tarde você vai colher, meu irmão. Efésios 6, versículo 8, certo de que cada um, se fizer, porque existe a possibilidade de você não fazer, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez de quem? Do Senhor. Quer seja servo, quer livre. Amém. Hebreus 6:10. Algumas páginas adiante. Faça o bem, meu amado. Hebreus 6, versículo 10. Isto é acumular tesouro no céu, amado. Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Glória a Deus. Meus irmãos, como cristãos, precisamos nos lembrar que somos peregrinos e forasteiros neste mundo, ou seja, estamos aqui apenas de passagem. A nossa pátria está nos céus. Mas nesses minutos finais, nós temos a ceia, não vou me prolongar muito. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Esta é uma advertência que eu, como cristão, não devo tapar os meus ouvidos a ela. Eu devo estar atento e entender o que isto quer dizer. Você já observou que, à medida que avançamos na idade, certas coisas deixam de nos satisfazer? As pessoas idosas, geralmente, não apreciam as mesmas coisas que são tão apreciadas pelos mais jovens. Verifica-se também o oposto. Os mais jovens também não apreciam as coisas que atraem os mais velhos. Quando retiramos uma flor do jardim, inevitavelmente ela vai começar a perecer. Logo ela terá de ser jogada fora. Por quê? Porque ela vai murchar. Ela vai morrer. Queridos, isso é verdade acerca de tudo, tudo quanto sucede nesta vida. Tudo aqui é passageiro, tudo está murchando. Amado, a traça e a ferrugem estão corroendo. Disse Jesus, ao nosso redor tudo está morrendo, tudo está se deteriorando, tudo ao nosso redor está enferrujando, tudo está murchando. Meu amado, nesta vida somos ameaçados pelos ladrões, ladrões de alegria. Tem muitos ladrões de alegria nos ameaçando. São aqueles que só nos trazem problemas, aborrecimentos e decepções. Há também os ladrões de saúde, que são as enfermidades. Há também ainda, meus queridos e amados irmãos, os negócios mal sucedidos, os seus planos que não deram certo, seus projetos que foram pelo ralo. Não importa o que seja que que você gosta de valorizar nesta vida, tudo ao seu redor está ameaçado a perecer. Pois bem, disse Jesus, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí está você, bem aqui esta noite, meu amigo, sentado, bem aí, hoje, ouvindo-me pregar, vivendo aqui neste mundo. Todavia lhe pergunto esta noite, a você que está aqui, a você que agora me assiste pela internet, o que lhe reserva o futuro? O que vai acontecer com você amanhã? Você sabe? Você tem pensado nisso? É certo que você poderá continuar vivendo neste mundo por certo tempo de vida. 50, 60, 70, Deus é quem o sabe. Mas é possível que isso também não aconteça. Mas é certo que um dia sua existência terrena chegará ao fim. Terás de morrer um dia. E quando isso acontecer, forçosamente você deixará para trás todas as coisas que você possui, aquelas que você considera seu tesouro particular. Você deixará sua casa, você deixará seu carro, você deixará seus bens e você deixará seus entes queridos, todas as suas possessões materiais. Terás que deixar tudo e partir sem levar nada. Eu não sei o quanto você sabe disso. Eu não sei se você conhece esta verdade e se você pondera, se você tem meditado sobre ela. Entretanto, escute com atenção o que eu vou lhe dizer. Se você não tem pensado nisso, comece a pensar. Comece a pensar. Olha, meu irmão, escute com atenção o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus Cristo. Não continue acumulando tesouro na terra. Não continue gastando energia se preocupando com as coisas temporais dessa vida. Não sobrecarregue o seu coração. Tens pensado em ser um homem de sucesso? Vive se gabando, se orgulhando da sua aparência, da sua beleza, da sua reputação, do seu trabalho, do seu emprego, de tudo que você tem. Tu tens sacrificado a tua comunhão com Deus, a tua fé, amado, por causa de dinheiro, por causa dos bens. Tudo isso é passageiro. Eu quero terminar a minha homilia. Livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eis a palavra de Deus. Eclesiastes 5, versículos 10 em diante. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois tem os seus donos, do que os verem com os seus olhos. Verso 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Verso 14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Verso 15. Como saiu do ventre sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Onde está o teu tesouro, aí também estará teu coração. Use as coisas e ame as pessoas. As pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. Não faça isso. Carro é ótimo para você usar, para você trabalhar, para você desfrutar com a sua família. Todavia, amado, aquele carro não pode estar acima de Deus. O seu coração não pode estar nele. Há mães que às vezes idolatram filhos. Amado, não faça isso em nome de Jesus Cristo. Você nasceu para adorar a Deus. Não para adorar pessoas. Você foi formado, você foi criado para a glória de Deus. O único propósito de você existir é para adorar a Deus, não é para outra coisa. Por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais alguma outra coisa, seja para a glória de Deus. Este é o único propósito de você existir. Não há outro propósito. Então, por favor, ame seu filho, ame seu esposo, mas adorar somente a Deus. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Vamos nos preparar para a ceia, por favor.